Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira você ligado na programação da Alô, mais uma edição do Alô Imóvel. Ó, estamos ao vivo na live, tá? Rádio Alô JF lá no Instagram para você assistir nesse momento. E se você tem dúvidas sobre o mercado imobiliário, o cara tá aqui, ele responde para você ao vivo. É o Diogo Souza Gomes, 999-08-9476. Bom dia pro Diogo e bom dia pra síndica.
Bom dia.
Bom dia, minha síndica.
Bom dia, minha dupla amada. Meus lindos.
Bom dia, Vanesito.
Bom dia.
Beleza, legal, na boa, na paz?
Bom dia pra quem tá assistindo a gente ou quem tá ouvindo a gente.
É, né? Na live, a galera tá lá na live. Ó, a primeira pergunta de hoje é a seguinte: o contrato de locação precisa ser reconhecido em cartório para ter validade ou um contrato simples sem autenticar vale?
Ô Barney, a gente sugere que, se não for assinatura digital, confiável, que reconheça a firma, né? Você não precisa registrar o contrato no cartório para ele ter validade e não é a firma que garante a validade dele. Né? Ele tem validade do mesmo jeito. Mas, para evitar qualquer surpresa lá na frente de, ah, não foi essa data, não foi a minha assinatura, qualquer coisa desse tipo, a gente sempre sugere que, quando for uma assinatura física, que reconheça a firma num cartório de notas para poder ficar mais tranquilo lá na frente se precisar comprovar alguma coisa. Então, não é obrigatório, mas é sugerido.
A assinatura digital tem uma validade melhor, né?
A assinatura digital hoje, pelo Gov ou com certificado digital, né? Ou tipo DocuSign da vida, que são plataformas de assinatura, elas têm total valor jurídico também, né? Até alguns bancos já aceitam assinatura digital, então é mais tranquilo que você não tem que deslocar até o cartório para reconhecer firma, né?
Muito bem.
Ainda tem quem goste da assinatura tradicional.
Muito bem.
Diogo, sou prestes a fazer um financiamento bancário. O que compensa mais? Dar a entrada mínima, guardar um dinheiro e depois amortizar o financiamento, ou dar uma entrada maior e financiar menos com o banco desde o início?
Ô, Tamara, é matemática pura. Depende muito de quanto que você tem de dinheiro e quanto que esse dinheiro está rendendo, por exemplo, numa aplicação. Se na aplicação ele rende mais do que a taxa de juros que você está pagando no financiamento bancário, provavelmente vale mais a pena você dar um sinal menor, deixar o dinheiro aplicado e esse dinheiro rendendo, você vai pagando as prestações, já que ele está rendendo mais do que você paga de taxa de juros. A gente está num momento de taxa de juros alta. Então, talvez a sua aplicação não esteja dando a mesma coisa líquida do que está dando a taxa de juros hoje. Então, nesse caso, se você tem o dinheiro, é mais negócio você dar um sinal maior e financiar menos, porque aí, quando a gente vai ver a taxa efetiva lá de taxa do financiamento mais segura, etc e tal, você financiando menos valor ou até por menos tempo, você vai ganhar muito com isso no final. Então, tem que fazer essa continha básica aí.
Estou precisando alugar uma casa ou apartamento por causa do trabalho. Existe algum critério imobiliário para escolher o bairro ideal, além do valor do aluguel?
Ô, Barney, a gente sempre brinca que é ideal para quem, né? É. Porque eu acho que o que vai influenciar o local ideal para a pessoa é exatamente entender o local que atende a demanda dela do dia a dia. Então, às vezes, é mais fácil ela morar perto do trabalho e se deslocar para as outras finalidades. Tem gente que prefere morar perto do comércio e se deslocar mais para o trabalho. Então, ela vai ter que ver qual que é a rotina dela, porque às vezes no meio dessa rotina tem crianças, e às vezes é mais fácil morar perto do colégio e deslocar para o trabalho do que morar perto do trabalho e deslocar para levar e buscar menino no colégio. Então, não existe nenhum critério imobiliário para isso. Aí realmente é entender, e aí a gente está lá na imobiliária ou qualquer corretor está no mercado exatamente para isso, para entender qual que é a dinâmica de uso daquele cliente, para poder indicar para ele qual que é o melhor cenário dentro do orçamento que ele tem para poder, seja para comprar ou para alugar um imóvel.
Bom dia, sou autônoma. Será que consigo comprar um apartamento financiado? O banco analisa quais fatores?
Tamara, o fato dela ser autônoma não tem problema. O que vai influenciar para ela conseguir comprar ou não é ela ter a renda formalizada. Porque corretor de imóveis, por exemplo, é autônomo, mas a maioria deles, ele tira nota fiscal, declara seu imposto de renda. Então, ele é um profissional autônomo, mas que tem uma renda formalizada ali no imposto de renda. Se não tiver uma renda formalizada, dificilmente você vai conseguir uma aprovação de crédito no banco. Hoje é uma das condições principais do banco para poder liberar um crédito, é exatamente entender qual que é a sua renda formal, a sua renda oficial ali, para ele poder analisar seu crédito e te emprestar o dinheiro. Então o problema não é ser autônomo, o problema é ter a renda comprovada.
Beleza. Meu sogro me doou um terreno, está tudo no meu nome certinho. Construí a minha casa, mas meus cunhados fizeram a passagem de esgoto no meu porão. Sempre que dá problema, sobra para mim. O que fazer nessa situação?
Ô Barney, cara, aí tem que entender um pouco melhor ali como é que é a configuração do terreno, né? Imagina que a gente tem um terreno em aclive, que uma casa tá atrás da outra, uhum. E aí a saída de esgoto, essa servidão tem que ser pelo próprio terreno.
Obrigatoriamente.
Tem que descer, né? Agora, se eles construíram debaixo do seu porão e não numa saída lateral ali do terreno deixada para isso, é um problema que talvez você tenha que sentar com eles, conversar para poder corrigir, né? Então acho que isso daí vai ser muito mais um problema, a parte da documentação não vai influenciar aí nesse caso. Eu acho que é muito mais um caso de família para sentar e tentar conversar. E aí, vamos ser sinceros, Barney, dependendo da situação e do custo, se sempre já sobra o problema para você mesmo, às vezes é melhor você pegar e desviar essa tubulação e resolver o problema.
Já resolve, acaba.
Porque você resolve uma vez só e não todas as vezes, como você citou, né?
Boa.
Comprou um imóvel e só depois descobri que ele tem dívida antiga de IPTU. Essa dívida é minha agora ou do antigo proprietário?
Ô Tamara, você pode até reivindicar na justiça essa briga com o proprietário antigo, mas teoricamente o IPTU é uma dívida do imóvel. Então, se você comprou ele sabendo que tinha dívida ou não sabendo que tinha dívida, mas foi mal assessorado nessa compra, a dívida é do imóvel e, consequentemente, agora a dívida é sua, né? Por isso que a gente sempre indica, mesmo fazendo escritura, fazer um contrato de compra e venda, deixando claro ali quais as certidões que foram tiradas naquele momento. A gente cita todas essas certidões no contrato para que, apareceu um débito depois, o contrato deixa muito claro que qualquer débito anterior àquela data é do proprietário anterior, até para você ter documento em mãos para poder cobrar ele na justiça, se for o caso. Porque agora, se você só fez a escritura, teoricamente você assumiu todo o passado desse imóvel e aí sim o débito vai cair nas suas costas.
É isso.
Meu contrato de aluguel venceu, mas continuo morando no imóvel e pagando normalmente. Sem renovar o contrato, posso ser despejado a qualquer momento?
Ô Barney, vamos lá. Contrato venceu, a lei já estabelece que se nenhuma das partes reclamar, ou seja, se eu, proprietário, não te pedir, você, inquilino, não me devolver, o contrato segue prorrogado por prazo indeterminado. Então ele tem total valor legal e ele segue prorrogado, só que sem um prazo definitivo. Então, você só vai ser despejada se você não pagar o aluguel ou alguma infração contratual. Agora, o que vai acontecer a partir desse momento é: o proprietário pode te pedir o imóvel em qualquer momento, te dando 30 dias para sair. Assim como você pode devolver o imóvel a qualquer momento, avisando com 30 dias de antecedência. Então isso não é um despejo. Ele só está te comunicando que ele quer o imóvel de volta, assim como você pode pedir, ele avisar ele que vai também entregar o imóvel.
O ideal seria fazer um novo contrato quando você ficar tranquilo.
É,
né?
Tudo tem prós e contras, né? É. Quando você faz um novo contrato, você fica tranquilo por mais 30 meses. Por outro lado, você também fica preso por mais 30 meses sem poder entregar, a não ser que você pague multa para isso. Mas sim, o ideal para você ter essa tranquilidade é essa, porque no mercado que a gente vive agora, com aluguel com grande tendência de alta, né? Do nada ele pode simplesmente falar: cara, beleza, agora você pode continuar aí, vamos fazer um novo contrato, mas o aluguel de 1.000 agora é 2.000. Então você perde essa proteção também.
Muito bem.
Eu quero vender meu imóvel, mas ele ainda está em processo de inventário. Eu posso anunciar e negociar mesmo assim ou preciso finalizar tudo?
Tamara, poder pode. É o ideal? Não é. Se está em inventário, eles podem tentar com o advogado deles conseguir um alvará para poder fazer a venda desse imóvel. Ah, mas não queremos pedir alvará ou vai ser um inventário feito em cartório? Tudo é possível, como o Vitor cansa de falar. Temos que entender só qual que é o nível de risco e quais as proteções que a gente consegue colocar no contrato. Então, por exemplo, é um alvará, ó, é um inventário que está sendo feito em cartório, vai ser uma coisa rápida. É um inventário que tem dois ali, três herdeiros só, e os três vão assinar o contrato para você ficar tranquilo de que todos concordaram com essa venda. Então, é entender como que está documentalmente esse inventário, qual pé que está isso, e escolher qual que é o melhor formato de fazer essa negociação imobiliária para que não tenha nenhum risco lá na frente, por exemplo, de, ah não, a pessoa fala que ela é inventariante e ela vai assinar o contrato, depois você descobre que tem mais dois herdeiros que não queriam vender aquele imóvel naquele valor. E aí você já pagou um sinal e vai ter um problemão para resolver. Então é entender melhor primeiro quem são todas essas partes envolvidas, que momento que está o inventário, se é possível pedir um alvará, por exemplo, para a venda ser mais segura.
E provavelmente o problema vai ser maior para quem está comprando do que para quem está vendendo, né?
Pois é, porque quem está comprando provavelmente vai pagar um sinal para um dos herdeiros ali, que você não sabe se é só o herdeiro único, e aí já pagou, já era, né?
É isso aí, vira uma bola de neve.
Eu estou pensando em comprar um imóvel na planta, mas não entendo muito como funciona. Se a construtora atrasar a entrega, quais são os meus direitos?
Ô Barney, vamos lá. Todo imóvel na planta, ele é regido pela lei dos distratos, que foi uma lei de 2018 que veio para melhorar exatamente essa comunicação entre comprador e vendedor nos lançamentos imobiliários. Então, primeiro ponto que ela deve analisar é histórico dessa construtora. Hoje é muito fácil pesquisar na internet, Reclame Aqui e com o próprio corretor que está te atendendo, quais são os históricos, quais prédios essa construtora já fez, qual foi o nível de acabamento, qual foi o nível de entrega, qual foi o percentual de atraso, né? Então, assim, atrasos acontecem, né? A gente viu isso muito na pandemia, que por causa de um motivo totalmente inesperado, muitas obras atrasaram e aí muitas construtoras reconversaram com seus clientes, etc e tal. Num mundo normal, o prazo normalmente deve ser cumprido. E a lei já estabelece que, passados ali o prazo do contrato, por isso que é tão importante, a gente cansa de falar aqui, ler o contrato de compra e venda, né? Porque nele que consta ali qual que é o prazo de entrega e as penalidades para ela não entregar. Normalmente ela passa a te pagar um aluguel se ela não entregar, ela tem multas para poder te pagar. Isso tudo tem que estar muito bem claro no contrato para você evitar discussões lá na frente. Mas eu acho que antes de pensar em penalidades, é saber a idoneidade dessa construtora e o histórico para você ter uma tranquilidade maior. Primeiro passo disso é ver se o imóvel anunciado na planta está com a incorporação registrada, que significa que ela passou por todos os trâmites de prefeitura e de cartório e está devidamente autorizada a construir e a comercializar aquele imóvel, né? Depois disso é ler muito bem o contrato e entender o histórico e os prazos que estão estabelecidos no contrato.
Eu quero alugar o meu imóvel, mas tenho muito medo da inadimplência. Qual a melhor garantia para você, Diogo? Fiador, caução ou seguro fiança?
Melhor garantia é a Souza Gomes sempre, né?
É.
Assim, nossa inadimplência hoje é 0,68%, né? Então a gente cuida muito bem disso e de fato tem que se preocupar. Porque quando a gente tem inadimplência, aí você tem o trabalho de ter que fazer a cobrança e tirar o cara de lá. E aí você tem custo com o advogado e prazo de justiça, que a gente sabe que a gente está no Brasil e normalmente é muito lento. Então, dessas que ela citou aí, a que a gente não trabalha de jeito nenhum e não indica de jeito nenhum para ninguém a fazer é a caução. Porque caução, a lei só permite que sejam 3 meses do valor do aluguel. E 3 meses do valor do aluguel, quando a pessoa atrasa, já está um atrasado. Já foi um, você só tem mais dois. E com dois atrasados não dá tempo de você entrar na justiça e tirar a pessoa de lá. Então, a gente sempre sugere ou seguro fiança, ou a fiança onerosa, que é esse seguro que tem com cartão de crédito ou direto no boleto, ou o tradicional fiador, se for um bom fiador. Normalmente uma ligação para o fiador resolve o problema. Então, é muito entender o perfil daquele pretendente e escolher uma garantia realmente que te dê garantia, e a caução nesse caso aí, do exemplo dela, é a pior possível.
Estou olhando algumas casas para comprar e teve uma que o corretor disse que o imóvel é de posse e não tem escritura. Qual é o risco real de comprar um imóvel nessas condições?
Ô Barney, o risco é você botar seu dinheiro às vezes da vida toda e não ter documento do imóvel nunca, né? Porque é uma posse ali provavelmente irregular de um imóvel que não tem documento, que dificilmente vai ser regulamentado lá na frente e que na hora de você vender você vai ter o mesmo problema de agora. Então, muitas vezes esses imóveis sim são vendidos abaixo de um valor de mercado porque não tem documentação, mas você tem que pensar lá no futuro, né? Quando vai deixar para os seus herdeiros ou quando você for mudar de imóvel e querer vender esse, você vai ter o mesmo problema, um imóvel sem documento para vender. E pior, vai só passando a bola de um para o outro e vai piorando a situação. Então eu sugiro nem pensar nessa possibilidade.
O inquilino saiu do imóvel e deixou as contas de água e luz atrasadas. Essa dívida pode cair no meu nome?
Tamara, não. Diferente do IPTU, as contas de Cesama e de Cemig, elas são vinculadas ao CPF, não ao imóvel. Porque é a pessoa física ali ou jurídica que contrata o serviço de fornecimento de energia. Então, por isso que é tão importante, quando você aluga um imóvel, você exigir que o inquilino troque a titularidade pro nome dele, porque aí ele sim efetivamente está contratando aquele serviço da companhia de energia, e aí se ele tiver qualquer débito lá na frente, tanto a companhia não pode deixar de fazer uma nova ligação depois em nome do proprietário ou de um futuro inquilino, mas também ela vai negativar o nome dessa pessoa e fazer as cobranças devidas. Mas então é muito importante, porque tem muito proprietário, Tamara, que não muda o nome do inquilino. E aí a conta de luz continua em nome do proprietário. Beleza, aí nesse caso você vai até poder cobrar o inquilino, porque você tem um contrato com ele. Mas você vai ter um trabalho gigantesco, e até você resolver, o nome que vai ficar sujo na companhia de energia, por exemplo, vai ser o seu. Então, tomem cuidado com isso.
Estamos com uma causa na justiça para desmembrar um imóvel. É possível bloquear o imóvel?
O Barney, tem que entender melhor o que é essa briga, né? Qual que é o nível da briga, mas entendo que sim, dependendo da discussão, o advogado vai conseguir pedir o bloqueio desse imóvel até que a solução seja definida pelo juiz.
Chegou uma na live também que é a seguinte: meu pai comprou um terreno faz 17 anos, não passou a escritura pro nome dele e hoje tem várias casas construídas lá, inclusive das filhas. Como regularizar sem pagar uma fortuna?
Tamara, sem pagar uma fortuna vai ser meio difícil, né? Mas tem que entender o histórico dele todo, né? Porque se seu pai tá há 17 anos e ele faleceu, e aí todos os primeiros herdeiros ali, vamos supor, são três filhos e os três estão vivos, é mais tranquilo. Vocês vão fazer um inventário, fazer a escritura do nome do seu pai para vocês e resolver a documentação ali das casas que já estão construídas. Ah, não, imagina que agora meu pai faleceu, não tinha escritura da pessoa anterior pro meu pai, não tinha escritura do meu pai pros herdeiros, dos herdeiros, algum herdeiro já morreu e agora são filhos dos herdeiros, e aí vai vir aquela cadeia toda de inventários que vão ter que ser feitos até chegar no momento atual. Por isso que a gente não indica a deixar esse tempo todo para resolver as coisas, mas tudo tem solução. Procura um advogado especialista em mercado imobiliário ou um despachante imobiliário que vai auxiliar vocês a entender essa documentação, desenhar o fluxo que é necessário da forma mais simples para resolver toda essa documentação, e aí sim vocês vão ter uma base de cálculo do que vocês vão gastar para fazer isso. Só sugiro que às vezes parece uma fortuna, mas fortuna maior vai ficando a cada momento que vocês não vão resolvendo, né? Daqui a pouco mais um morre, vira mais um herdeiro, é mais um inventário, é mais uma confusão para resolver.
Gente, estou comprando um imóvel e o vendedor pediu um sinal antes do contrato. É seguro pagar esse valor? Como devo me proteger?
Ô Barney, eu não pagaria, cara. Eu acho que o contrato é feito antes da escritura exatamente para estabelecer essas definições de pagamento, e entre elas, o sinal está resolvido normalmente. Então a gente só vê sinal antes do contrato, muito raramente em lançamentos imobiliários, que a pessoa faz ali um sinal de reserva e recebe um recibo desse sinal de reserva, né? Agora, proprietário do imóvel tá querendo não assinar um contrato e receber um dinheirinho antes como sinal, eu desconfiaria com muita força de ser ali um princípio de golpe.
É golpe.
Pra finalizar, bora pra dica do Diogo.
Ô Tamara, semana aconteceram alguns casos muito interessantes e a gente vê que essas perguntas aqui coincidem muito com isso. Eu acho que as pessoas precisam ler mais as coisas antes de assinar, né? Então, a gente viu alguns casos essa semana de multas exorbitantes, de problemas no imóvel que não foram descritos ali no contrato na hora da venda, até de um imóvel tá anunciado com vaga de garagem e na hora do contrato ele não ter essa vaga de garagem porque ele não existia vaga de garagem, a vaga era coletiva do condomínio. Então, a compra e venda do imóvel, ou a locação de um imóvel, seja para o proprietário ou seja para o inquilino, é algo muito mais complexo do que muita gente vende de facilidade. E a gente tem que estar muito precavido, porque muitas situações podem acontecer, principalmente nessa compra e venda do imóvel avulso, de uma pessoa física vendendo para outra, não de um lançamento imobiliário. Então, é muito importante que leia-se o contrato e que entenda-se tudo que está combinado ali no contrato. Porque muitas vezes ele vem elaborado com um juridiquês complexo e que você não entende, muitas vezes também por vergonha de perguntar, você acaba deixando aquilo passar e aquele termo pode ser decisivo para um problema que você vai enfrentar lá na frente. Então, a dica de hoje é para o pessoal ler mais e questionar mais qualquer negociação imobiliária antes de efetivar, assinar e pagar qualquer valor, seja de aluguel ou seja de compra e venda.
Na dúvida, pergunte
antes.
Isso aí. Muito bem.
Muito bem.
Terça-feira
não tem.
Terça-feira
não tem. Carnaval.
Carnaval. Né? Inclusive, Diogo, sabe o que eu estava vendo? O meu aniversário vai dar numa terça-feira.
E você não vem ou a gente vai comemorar aqui?
Não, eu, inclusive você sabe, né?
Tem que dar presente.
Vai ser Alô Imóvel Special Edition Tamara.
Combinado.
Beijo.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel.